Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em o Dia de a Batalha que Salvou a Europa. Anthony Beauvau examina a invasão aliada da Normandia e a campanha que se seguiu no norte da França, de 6 de junho de 1944 à libertação de Paris, em agosto. Trata-se de uma obra de história militar narrativa, voltada tanto à condução estratégica da guerra quanto à experiência concreta de quem a viveu. O livro não se limita ao desembarque nas praias, acompanha os preparativos imediatos, a difícil consolidação da cabeça de ponte, as ofensivas pelo interior normando, o colapso progressivo das forças alemãs e as repercussões políticas da libertação. Com base em arquivos multinacionais, testemunhos, cartas, diários e entrevistas reunidas após a guerra, Beauvau articula pontos de vista aliados, alemães e franceses. Seu propósito é mostrar por que a operação foi decisiva sem convertê-la em narrativa triunfalista, vitória estratégica, erros de comando, violência contra civis. Medo individual e atritos entre aliados fazem parte do mesmo quadro histórico. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a invasão é apresentada como campanha prolongada, não como vitória instantânea. O ponto de partida do livro é o desembarque de 6 de junho de 1944, mas seu recorte deliberadamente ultrapassa o episódio mais célebre das praias normandas. Beauvau acompanha a campanha até a libertação de Paris, mostrando que tomar uma faixa do litoral era apenas a primeira condição para a ofensiva na Europa Ocidental. Após o êxito inicial, os aliados tiveram de desembarcar homens, veículos, combustível e munição em escala imensa, expandir suas posições e enfrentar uma defesa alemã que, embora enfraquecida, continuava capaz de impor custos severos. Essa escolha de estrutura corrige uma simplificação frequente a de que o dia D, por si só, resolveu a guerra no Ocidente. O autor situa operações como Goodwood e Cobra dentro do problema maior de romper o impasse da Normandia, onde o terreno compartimentado, a resistência inimiga e as limitações logísticas restringiam a mobilidade esperada pelos planejadores. A contraofensiva alemã em Mortain e os combates no Bolsão de Falaise evidenciam que a derrota alemã não foi linear nem automática. Ao terminar em Paris, a narrativa também conecta o resultado militar às consequências políticas da campanha. Assim, o título remete a um dia decisivo, mas a análise revela um processo de semanas, marcado por adaptação, atrito e decisões cujos efeitos se acumulam. Em segundo lugar, a multiplicidade de perspectivas impede uma leitura exclusivamente aliada da batalha. Um dos traços centrais de O Dia D é a recusa de restringir a batalha à perspectiva dos exércitos anglo-americanos. Beauvau alterna a escala dos soldados em combate, dos oficiais responsáveis por decisões operacionais, dos comandantes superiores, dos defensores alemães e da população francesa. O resultado não é uma simples soma de depoimentos, mas uma forma de explicar como decisões tomadas longe da linha de frente chegavam de modo imperfeito e muitas vezes brutal a quem estava no terreno. A experiência de tropas americanas, britânicas e canadenses recebe atenção diferenciada, evitando tratar o esforço aliado como um bloco sem contrastes. Em paralelo, os soldados alemães aparecem não apenas como obstáculos abstratos, mas como integrante de uma força pressionada por ordens rígidas e escassez. Confusão e a deterioração de sua posição estratégica. A inclusão dos franceses é particularmente relevante. Bombardeios, deslocamentos, destruição de cidades e tensões sobre a autoridade política na França libertada demonstram que a campanha não ocorreu em um espaço vazio. Essa abordagem amplia o significado histórico da invasão à operação, foi simultaneamente uma batalha entre exércitos. Uma experiência de ocupação e libertação para civis e uma disputa sobre a reorganização política da Europa. A amplitude de vozes torna mais difícil transformar a vitória em mito homogêneo. Em terceiro lugar, a escala estratégica depende de problemas materiais, geográficos e de comando. Beauvau trata a invasão como uma operação de enorme complexidade organizacional. O desembarque exigia coordenação entre forças navais, aéreas e terrestres, além de uma cadeia logística capaz de sustentar o avanço após a chegada à costa. Contudo, o livro evidencia que superioridade material não elimina os limites concretos da guerra, o mau tempo, a dispersão de unidades, a dificuldade de comunicação. o congestionamento e a necessidade de transportar suprimentos condicionavam o que os comandantes podiam realmente fazer. No interior da Normandia, a geografia também relativizava a vantagem aliada. O bocage, paisagem de pequenos campos cercados por sebes e vias estreitas, favorecia posições defensivas e reduzia a velocidade das formações mecanizadas. Isso ajuda a explicar por que o progresso terrestre foi mais lento e custoso do que expectativas públicas posteriores podem sugerir. A obra relaciona esses obstáculos à pressão sobre líderes aliados, que precisavam equilibrar ambição ofensiva, preservação de forças e cooperação entre exércitos nacionais. Do lado alemão, a defesa era afetada por problemas de comando, pela inferioridade aérea e pela dificuldade de movimentar reservas sob ataque. A análise, portanto, não atribui o desfecho a uma única decisão genial ou a uma superioridade inevitável. Ela mostra que estratégia só produz resultados por meio de organizações sujeitas a informação incompleta, terreno hostil e recursos que precisam chegar no momento certo. Em quarto lugar, o custo humano inclui combatentes, civis e a brutalização produzida pela campanha, embora seja um estudo de operações militares. O Dia D não separa a análise estratégica das consequências humanas da campanha. Beevor utiliza relatos individuais para tornar visível o medo que antecede o desembarque, a desorientação do combate e o efeito psicológico da violência contínua. Essa dimensão não funciona como ornamento emocional, ela esclarece por que unidades podem perder coesão. Por que decisões sob pressão geram erros e por que a capacidade de continuar lutando depende de fatores morais, físicos e organizacionais. O livro também enfatiza que a libertação da França trouxe sofrimento imediato a muitas comunidades francesas, bombardeios aliados destinados a atingir infraestrutura. Posições inimigas ou vias de comunicação podiam destruir áreas urbanas e rurais e causar mortes entre aqueles que a ofensiva pretendia libertar. Ao registrar atrocidades, abusos e condutas violentas em diferentes lados, Beevor evita uma divisão moral simplista na qual os vencedores ficam imunes ao escrutínio histórico. Isso não equivale a diluir a natureza do regime nazista ou a responsabilidade alemã pela ocupação. Significa reconhecer que campanhas de libertação podem produzir danos graves e dilemas reais. A lição analítica é que o sucesso militar deve ser avaliado junto de seu preço. A vitória aliada foi fundamental para derrotar a Alemanha nazista, mas não foi uma experiência limpa, ordenada ou isenta de contradições para quem a atravessou. Por último, a libertação de Paris revela que a vitória militar tinha consequências políticas imediatas, ao conduzir o relato até a libertação de Paris. Beevor mostra que o avanço aliado não podia ser entendido apenas como perseguição de um exército derrotado. A entrada na capital francesa encerra simbolicamente a fase mais visível da ocupação alemã, mas também traz à tona disputas sobre legitimidade, governo e influência entre os aliados, a relação entre Charles de Gaulle e Franklin D. Roosevelt e Winston Churchill é relevante porque a reconstrução da autoridade francesa não era uma questão secundária, ela afetava a estabilidade interna, a imagem da libertação e a futura posição da França na Europa. O livro situa essas tensões no contexto da Guerra de Coalizão, em que parceiros unidos contra a Alemanha mantinham interesses próprios e avaliações distintas sobre a administração dos territórios libertados. Essa dimensão política ajuda a compreender por que a campanha da Normandia marcou mais do que uma mudança de frente militar. Ela alterou as condições do pós-guerra, reforçando a presença dos Estados Unidos no continente e reabrindo o espaço político francês após anos de ocupação. A perspectiva de Beevor evita apresentar Paris como um epílogo celebratório desconectado dos combates anteriores. A libertação é a consequência de uma operação militar bem-sucedida, mas também o começo de problemas políticos que a vitória não resolvia automaticamente. Dessa forma, o livro liga tática, estratégia e diplomacia sem perder de vista os efeitos locais da mudança de poder. Em conclusão, o Dia D é especialmente indicado a leitores de história da Segunda Guerra Mundial que desejam ir além de uma descrição isolada do desembarque na Normandia. Também serve a quem busca compreender como uma grande operação militar se articula à logística, ao terreno, a política de coalizão e a vida de civis submetidos à ocupação e aos combates, leitores iniciantes encontram uma narrativa clara e vigorosa. Leitores já familiarizados com o assunto encontrarão uma síntese ampla, sustentada por fontes de diversas origens e organizada em múltiplas escalas de análise. Seu principal benefício intelectual está em substituir explicações lineares por uma visão de processo. A vitória aliada aparece como resultado de capacidade material, planejamento, persistência, adaptação e erros de ambos os lados, não como consequência automática de um único dia. A obra também convida a avaliar o preço da libertação ao incorporar experiências alemãs e francesas sem retirar a centralidade da derrota do nazismo. Em comparação com relatos centrados apenas em Omaha, em generais ou em memórias nacionais específicas, Beauvoir se distingue pela amplitude do recorte temporal da invasão à libertação de Paris e pelo esforço de conectar a linha de frente às decisões estratégicas e políticas. Não pretende substituir estudos técnicos muito especializados sobre cada operação, e alguns leitores podem desejar mais apoio cartográfico. Ainda assim, sua combinação de pesquisa documental, testemunhos humanos e análise operacional explica por que permanece uma referência acessível e substantiva sobre a campanha da Normandia. Se você quiser apoiar Anthony Beauvoir, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!